Alô, ouvintes da Rádio Dose Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dose Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado. Esse é o primeiro programa de 2007, programa inaugural de 2007, mas também é o programa rotulado com o número 143. Então, bem-vindos a todos a um programa, a um novo ano, né, o ano de 2007. Desejamos a todos vocês, ouvintes do Plug 700, ouvintes da Rádio Eldorado, um excelente ano que está se iniciando agora. Aqui está, para variar, do meu lado, o professor Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
A sua mão direita, o professor Pierluigi. E a sua mão esquerda?
Está o Moacir. Moacir.
Famosíssimo Moacir.
Famosíssimo Moacir. Aliás, Moacir ou quem? Até
Duche.
Hoje...
É? É Duche. Polonês.
Eu pensei que fosse Bush. Eu falei, olha, tem alguma coisa a ver com o presidente americano. Não, nada a ver.
Não, ainda bem.
Tá certo.
Ainda bem.
O famosíssimo Moacir é o responsável por manter o site no qual estão registrados os programas Plug 700, os últimos programas Plug 700, para que você possa escutá-los via internet. Tantas vezes a gente mencionou, e hoje vocês aguardem aqui, porque a gente vai conversar bastante com o Moacir e vamos tirar aí muitas dúvidas que os nossos ouvintes têm.
E algumas eu tenho.
E eu também, né? Em relação a como utilizar um computador com todos esses softwares, esses acessórios, né? Especialmente desenhados para portadores de deficiência visual. Né? Então, acho que é bastante interessante, não só para aqueles que são portadores de deficiência visual, como também os não portadores, como eu, pelo Luiz, que a gente tem uma enorme curiosidade em saber, né? Como é que funciona tudo isso. Tá certo? Então, hoje você vai ter essa chance aqui com o Moacir de aprender bastante a respeito desse assunto.
Agora, por falar em como usar computadores, o que funciona, o Marcos Roberto da Silveira diz o seguinte: achei vocês por acaso e acabei virando ouvinte. Obrigado, ficamos contentes com isso. Ele mora em Itaquaquecetuba. Eu tenho uma dúvida, pois uma vez eu estava assistindo um filme, até que dois personagens entraram em uma sala onde havia vários computadores. O ambiente era escuro, iluminado apenas pelos monitores, o ar era frio e seco, e até que um deles explicou que deveria ser assim, pois caso contrário poderia danificar a parte física do computador.
Uhum.
Gostaria de saber se isso mesmo é verdade. Bom, eu diria que era verdade.
Né? Era. Na realidade, é claro que o computador, quanto mais frio for o ambiente, mais saudável fica para ele, né? Mesmo hoje, se você tem o seu computador aí, por exemplo, instalado num local de pouquíssima ventilação, um local abafado, é claro que o seu computador vai esquentar mais. O processador do computador, ele esquenta. Né? Esquenta muito, e quanto mais modernos e velozes são esses processadores, mais eles esquentam. A tendência é esquentar cada vez mais. Tanto é que um dos grandes fatores limitantes da produção de processadores cada vez mais rápidos é exatamente o controle da temperatura. Né? Literalmente tem certos momentos no computador que você pode fritar um ovo num desses processadores, teoricamente, né? De tão quente que ele fica. E aí é claro que quanto mais quente ele fica, a condutibilidade fica menor, né? E aí o processador torna-se mais lento e muitas vezes ele trava. Tantas vezes o computador trava por superaquecimento.
É muito comum isso. Aliás, uma das maiores causas de travamento de redes de computadores é justamente quando o servidor principal tem um problema de ventilação.
De ventilação.
Aliás, exato. Tem duas coisas que não devem ser encaixadas em móveis de maneira a não ter ventilação. Computadores e geladeiras.
É claro.
Os dois têm que ter a traseira livre para poder... A traseira tem que estar ventilada e livre.
Para poder liberar pra poder aquele calor todo.
Dissipar aquele calor todo.
Dissipar aquele calor.
Agora, é lógico que os computadores de antigamente não eram nem sequer estado sólido, eletrônica de estado sólido, ou seja, transistor, circuitos integrados. Na realidade, eram válvulas. Válvulas termoiônicas. Quer dizer, aí esquentava mesmo. Aí a coisa era muito mais
tanto
trágica.
É, né, que disse, né, que essas válvulas esquentavam tanto, que muitas vezes bichos voadores, tipo mariposas ou coisas assim, atraídos pelo calor dessas válvulas, eles acabavam se enroscando e sendo torrados, literalmente, naquelas válvulas, causando muitas vezes curto-circuitos, e aí normalmente eles se referiam a esses mau funcionamentos dos computadores travados por um curto causado por um inseto, como bugs, né? E até hoje o termo bug, ele é utilizado para designar os travamentos de computadores devido ao mau funcionamento, né? Ou de computador, ou de hardware, ou de software. São os famosos bugs, né? Os insetos, enfim, fazendo menção a essa época.
Tarcísio, nós temos uma dúvida aqui do...
Que foi enviada, esquecemos de falar, sempre é bom lembrar, para o Plug 700.
Info?
Né? Que é, cujo endereço é o info@radioeldorado.com.br, e que teve, fora o assunto em si da dúvida, no campo assunto, o nome do programa digitado, Plug 700, para que a gente pudesse reconhecer esse e-mail como uma dúvida e não como um spam.
Sabe o que, eu acho que a gente poderia fazer para evitar spam?
O quê?
Transformar o nosso e-mail numa espécie de motel de alta rotatividade. Deixa eu explicar
explica melhor.
Você adota um endereço de e-mail novo. Dificilmente chega spam. Começa só as pessoas a quem você indicou qual era teu e-mail. Depois de um certo tempo, esses e-mails começam a ser disseminados pela internet e começam a aparecer os spams. Aí o que você faz? Muda de e-mail, periodicamente.
É, mas mudar de e-mail programa vai atrapalhar muito o ouvinte.
Não, eu vou propor aqui no Eldorado que o info@radioeldorado seja info 1. Daqui a um mês, info 2. É, e a gente vai avisando os ouvintes.
Dependendo do mês, né? Pode até ficar casado com o mês, né?
Com o mês. Certo. Info 01, isso. Info 2. E a gente vai mudando periodicamente, né?
É, vamos ver se a turma topa uma coisa dessa, né?
O Moutinho Leal, eu suponho que seja um sobrenome de origem portuguesa.
É.
Moutinho Leal.
Coreano não deve ser, é, né? Certo.
Diz que o Windows XP dele dá um erro assim. Socket Error Number 1004.
Só. Dá um erro assim. Não diz em que situação.
Não diz nada.
É, então
precisa. Moutinho, mande mais detalhes.
Mande mais detalhes, porque realmente erros dessa natureza. Podem acontecer, mas o problema para identificar exatamente o que está causando o erro é você mandar a situação em que isso ocorre, né? Eu já vi, por exemplo, erros dessa natureza, socket error, não sei das quantas, acontecer em virtude de vírus até. Tem vírus que às vezes causam esse tipo de erro. Eu já peguei uma certa vez uma máquina que estava lá com um erro de socket, né, dessa natureza, mais ou menos parecido com essa descrição que você deu, e tratava-se exatamente de um vírus, que quando foi removido o erro sumiu. Então é bom você dizer em que situação esse erro está ocorrendo, manda um e-mail aqui para a gente, um outro, um pouco mais detalhado, né, não tão telegráfico como esse que você mandou, que aí quem sabe a gente vai poder, e quem sabe também os demais ouvintes que estão ouvindo aqui o programa possam ajudar com mais segurança.
Temos aqui um e-mail do Joel Avelino Ribeiro, de Mogi das Cruzes. Meus caros Tomodachi Sensei.
Nossa.
Amigos professores.
Amigos professores, certo.
Pelo jeito, Joel Avelino está estudando japonês. Ah, em Mogi das Cruzes, o que tem de japonês não está no gibi, né?
É, mesmo que ele não quisesse estudar, ele teria que estudar compulsoriamente, né? Lá em Mogi das Cruzes deve ser obrigatório, faz parte do currículo, né?
Ele diz que adorou o Infodrops 321, aquele das músicas italianas. Nossa, como fez sucesso,
fez sucesso,
né? Fez sucesso. Até minha netinha de 1 ano e meio gostou da música Polenta do
Isso me lembra agora que você falou que...